noite, sejam então bem-vindos a mais uma Sala dos Discos. Hoje, programa feito, aliás, por André Oliveira, Sara Mendes. Sara Mendes, olá.
Olá, boa noite.
E também hoje, convidado especial, o Nuno Ávila. Olá, Nuno Ávila.
Olá, boa noite.
Sala dos Discos, hoje, segunda-feira, Sala dos Discos 1. Já devem ter reparado que, ou não, que a letra escolhida para hoje é a letra M. E entramos com os Mini Stars, o ritmo de verão. Da canção The Rhythm of the Night, também lançada provavelmente em 94. Sara, o que é que achas deste tema?
Mini Stars, bem, era. Eu adorava-os quando era pequena, mas agora à distância as coisas são um bocadinho diferentes.
Sim, este tema é profundamente ridículo, pode-se dizer
um pouco,
isso.
Sim. Como a maioria dos que têm aberto a Sala dos Discos, como já é a nossa apanagem. Já de fundo, entretanto, temos mais um artista cujo nome começa pela letra M, no caso Moki, com a ajudinha da amiga Feist. Estamos a ouvir, mais ou menos, Just Need Time, do álbum de Moki R&B.
Exatamente, estamos em 2004. Vamos ficar então com o tema Just Need Time. Didn't come this far, and now you're gonna stall. Now you've had some time lately, now it's time to make your move. Don't punish me, baby, for the things she did to you. Wait, stop, don't walk away. Hold up, I've got to say.
Yeah. Soviet Union. There's a light switch on the wall. In the Soviet Union, and they're counting down. In the Soviet Union, I make faces with a torch. In the Soviet Union, on the back of the bathroom door. Soviet shining with the liner on the corridor floor. Soviet cheating the pigeons cold and warm. Soviet Union, drinking vodka through a straw. Soviet weeping for the visions Lenin saw.
Ainda de fundo temos Momus, o álbum Oscar Tennis Champion. Escutamos a faixa The Last Communist. Mais para trás ficamos com Moki, do álbum R Plus B, uma colaboração com Leslie Feist, chamava-se Just Need Time. Momus, Andrea, temos algumas curiosidades sobre a banda.
Não é bem uma banda, é mais um projeto pessoal de Nicolas Curie, que nasceu em 1960, portanto terá à volta de 45 anos. Lançou mais de 15 álbuns, este é o penúltimo, lançado em 2003. Entretanto, lançou um outro álbum, Auto Spooky, em 2005.
E este é o álbum então de 2003, Oscar Tennis Champion, de Momus. Continuamos na letra M, que ocupa na sala dos discos da RUC três prateleiras, isto na cota pop-rock, porque a sala dos discos...
Pop-rock, dancehall, rap...
Exato, porque depois temos uma secção de música portuguesa, mas daqui a pouco falaremos disso com o nosso convidado de hoje, o Nuno Ávila. Para seguir, ficamos com um senhor que nasceu no ano exatamente antes de Momus, chama-se Morrissey, e do álbum de 1997, Maladjusted, ouvimos Alma Matters.
So
Stephen Patrick Morrissey, um senhor vegetariano que odiava Margaret Thatcher e fez parte da mítica banda britânica Os Smiths. Os Smiths, que são uma das bandas de eleição do Nuno Ávila, nosso convidado hoje.
São, sim senhora.
Mas tu não dás tanto para o vegetariano, é mais
não,
carne...
Exatamente, agora por acaso marchava.
Uma carne de porco alentejana.
Exatamente.
Vamos então entrar na seleção do Nuno Ávila.
Pronto,
para a sala
posso
dos discos
já agora
do
dizer-vos que quando fui fazer a minha seleção à sala dos discos, andei na letra S a ver se havia Smiths, mas não há.
Não existe.
Pronto, mas por isso saltei para a letra P. Também uma banda que já vem dos anos 80, os Pixies, finais dos anos 80. Podes ir metendo. Chama-se a faixa Where Is My Mind. Uma banda, a primeira banda americana a assinar pela editora 4AD, a londrina 4AD, uma das mais prestigiadas editoras independentes. Estiveram em Portugal nos finais dos anos 80.
Estiveram também o ano passado.
Tiveram, acho que se notou, em Rei 91. Um concerto que foi feito por uma. Teve a primeira parte de uma banda que vai estar em Paredes de Cora, que são os Killing Joke, que na altura fizeram a primeira parte dos Pixies.
As coisas que tu sabes.
Pois, eu vi esse concerto.
Ah, pronto.
No Coliseu do Porto.
Só por curiosidade, eles tocaram o Where Is My Mind nesse.
Já não me lembro. Já foi há muitos anos, foi em 91.
Ah,
se não estou para aí. Pronto, devem ter tocado. Pronto, os pais passaram em revista os grandes éditos todos da banda, portanto, este deve ter estado. Este tema é do segundo disco deles, o Surfer Rosa. E são uma das bandas incontornáveis da música de todos os tempos, que influenciaram muitos projetos que vieram por aí fora e que se calhar vão continuar a influenciar. Tem uma legião imensa de fãs. Eu penso que eles vêm cá outra vez este ano, não é?
Vêm ao Paredes de Cora este ano, exatamente.
Pronto, eu o ano passado não quis ir ver, porque acho que fiquei ainda com a memória do concerto, que acho que foi na altura certa, que foi a altura dos Pixies, e depois eles voltaram. Não sei como é que estão, parece que vão gravar um outro álbum. Pronto, vamos ver.
Então ficamos com Where Is My Mind, os Pixies, neste caso no álbum Death to the Pixies.
Isto é um best-of.
Exato, uma compilação.
Uma compilação, exatamente. Porque o original também do disco Surfer Rosa havia por aí, mas entretanto.
Pois, os coisas que acontecem da sala dos discos.
We'll be right back.
high. Is my timing that floor? Our respect runs so dry. Yet there's still this appeal that we've kept to our lives. But love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again.
De fundo do Joy Division, a segunda escolha do Nuno Ávila. Nuno, queres falar um pouco então sobre este álbum, o Permanent? De...
Este álbum é mais uma compilação.
É mais uma compilação, exatamente.
Exatamente. Pronto, um best-of com os melhores temas da carreira do Joy Division. Não foi uma carreira muito longa. Nós agora estamos a... comemorou-se há pouco tempo, 25 anos, de que
do
Ian Curtis, que se suicidou, segundo consta, a ouvir um tema, estava a ouvir David Bowie quando se suicidou. Mas é uma banda incontornável que marcou o final dos anos 70, princípio dos anos 80, toda a geração do pós-rock, aquela transição que se fez entre o rock e o punk, depois a virar um bocadinho já para o gótico, porque também tem uma certa sonoridade gótica os Joy Division, que antes de o serem começaram por se chamar o Warsaw. Portanto, é a pré-banda anterior ao Joy Division, já com alguns temas que eles vieram a cantar depois, mas com ainda muitos temas ainda punk. Daqueles temas curtinhos, com a bateria sempre em ritmo acelerado. Pronto, acho que o Joy Division, toda a gente que gosta de música, acho eu, que gosta de Joy Division, se bem que à primeira audição às vezes pode parecer estranha, e a mim, quando ouvi pela primeira vez, soa-me qualquer coisa muito estranha. Então, depois de ver a pose do Ian Curtis em palco, também soava um bocado estranha. Mas depois já é uma banda que incontornável, que se gosta, e eu, como tenho uma grande admiração pelos anos 80, as pessoas que me conhecem da rádio sabem que sim, porque faço um programa de música dos anos 70 e 80, e o Joy Division são uma passagem incontornável, muitas e muitas vezes com muitos temas, tem muito por onde escolher.
Podemos já então passar à tua terceira escolha.
Pronto, mais
um
outra banda
na mesma altura.
Exatamente, mais outra banda incontornável dos anos 80, estes mais assumidamente góticos, falamos dos Bauhaus. Um tema que eu aprendi a gostar e eu ouvia muitas vezes numa discoteca aqui em Coimbra, que era o States. As pessoas não sabem onde é que fica, mas se eu disser que fica no mesmo sítio onde está agora a Passarela, já identificam perfeitamente. Pronto, foi a discoteca que ajudou muita gente aqui em Coimbra a crescer musicalmente e ouvir boa música. Joao, também um fenómeno incontornável, a banda de Peter Murphy, que ainda agora passou por Vilar de Mouros. Também do senhor Daniel Esch, que entretanto, quando saiu dos Bauhaus, formou os Love and Rockets. E o Peter Murphy continuou com a carreira a solo, uma carreira dele a solo menos brilhante que nos Bauhaus. Já os Love and Rockets são quase tão grandes como os Bauhaus. O Peter Murphy a solo tem álbuns muito bons. Eu este último ainda não ouvi, mas a crítica desancou no disco. Houve críticas de dois, portanto não abona muito em favor, mas penso que os Bauhaus também são, para quem gosta especialmente de música gótica,
uma grande
referência, uma banda que nasceu em 1978 E daí temos um programa na RUC com o número 1978 dedicado à música gótica, porque eles nasceram em 78 e dizem que foi a primeira banda do movimento gótico. Há outras coisas para trás, mas de facto foi a banda que marcou, se calhar, o início, por causa da postura deles e daquele lado tão negro. Se quem tiver visto, por exemplo, o filme Fome de Viver, portanto, eles aparecem por lá também, pode ver também um pouco a pose que eles tinham. E se virem também os concertos, há vários concertos de Baus em DVD e em cassete que se podem visionar, a postura bastante negra e o lado negro que tinha a música dos Baus.
Continuamos então a percorrer a seleção do Nuno Ávila da Sala dos Discos da Rádio Universidade de Coimbra. Ficamos com um tema do álbum Crackle dos Bauhaus. O tema chama-se...
Ou mais outra compilação.
Mais uma compilação. Pois, porque estes álbuns são todos bastante recentes. Saíram nos anos 90 já.
Pronto, e traz esse, consegue trazer todos os bons temas dos Bauhaus. E se não conhecem, é a melhor forma de passar a conhecer a carreira dos Bauhaus e descobrir se calhar outras coisas. Pegarem estas compilações e descobrirem de facto o legado que nos deixaram estas bandas que eu tenho agora passado por aqui.
Entre os quais este Kick in the Eye que ouvimos de fundo e vamos continuar a ouvir.
Yeah.
ainda de fundo a quarta escolha do Nuno Ávila, ele que não só faz o disco Os Perdidos ao fim de semana, mas também faz um dos mais míticos programas da RUC, o Santos da Casa, daí a música nacional também aqui em destaque.
Pois, e poderiam ter vindo mais coisas de música portuguesa nas cores, mas eu também procurei por lá um disco que não encontrei, que eu acho que é também um dos discos incontornáveis da música portuguesa, que fala de coisas que fascinam dos Mulheres de Tadá. Entretanto, Os Uma Morta também é uma escolha incontornável, uma das bandas mais importantes da música portuguesa, que têm a felicidade de terem sempre conseguido fazer aquilo que quiseram, por isso passaram por muitas editoras, mas têm feito sempre aquilo que querem. E uma banda que eu descobri no ano de 88, mais ou menos, pronto, mas ainda antes da saída deste disco. Depois, um pouco mais tarde, viriam lançar este disco pela Marromante, a editora de João Pestes, Pop Del Arte. Descobri-os num concerto em Coimbra, na Cave das Químicas, uma coisa muito estranha.
A Cave das Químicas, que também ela já não funciona
já não.
Nesse formato como a States.
Pronto, mas foi na altura um concerto em que não havia palco. Não havia palco, portanto, tocaram no chão. Na primeira metade, teve a passar um concerto para Step Party. Depois fui uma morta, ele não ouvia palco, então eles fizeram um círculo à volta da banda e o Alfuxeiro Canibal passou o tempo todo a rebolar-se no chão. Pronto, foi uma coisa estranha e
pois deve ser um
só
pouco
depois
difícil.
Mais tarde é que eu percebi, porque tem toda a lógica os Verso e Parte terem passado. São uma das grandes referências para o Alfuxeiro Canibal. E para os próprios Uma Morta, se ouvirem este tema, há temas dos Verso de Partida em guitarras quase semelhantes a estas. E outra grande referência também para os Uma Morta são os Swan. O Swan foi por causa deles que os Uma Morta nasceram. Numa altura em que o primeiro baixista de Uma Morta, se não estou em erro, que é Fernando qualquer coisa, certo? Estava na Alemanha, viu um concerto dos Suanos e o baixista dos Suanos, é que lhe disse a ele que ele tinha cara para baixista, ele não sabia tocar, mas quando chegou a Braga disse aos amigos: vamos formar uma banda e eu vou ser baixista. E nasceram de Uma Morta, continuam vivos até hoje, e ainda bem, uma das mais importantes bandas da música portuguesa.
Sem dúvida.
Das mais independentes e que se podem gabar de também terem influenciado muitas gerações de músicos e de amantes da música, e que têm um dos mais brilhantes escritores de canções, que é o Adolfo Luxeira Canibal, em termos de letra.
E também em termos de presença de palco, diga-se,
continua,
é um animal de palco.
É completamente frenético, ao ponto de num concerto, uma vez no Rock Rendezvous, ter dado uma... queria dizer para o público: olha, vamos mostrar-vos um bocadinho de sangue. Deu um golpe na perna. E depois, no final do concerto, foi levar uns 7 ou 8 pontos e passou o resto do concerto com um lenço amarrado para o sangue não jorrar.
Exatamente.
Estamos então ainda de fundo com o primeiro álbum dos Mão Morta, um álbum homónimo. Os Mão Morta, que tem uma legião de fãs enorme até aqui em Coimbra. A tua última, quinta e última proposta segue também na música nacional.
Exatamente, mais uma banda lançada pela Marmanta, mas aqui tinha mesmo que ser a banda de João Pestes, Pop Del Arte, estão de regresso aos palcos. Este disco tinha que ser lançado pela Marromanta, porque a Marromanta pertencia ao João Peste. Este álbum tem um nome curioso, chama-se Free Pop, portanto pop livre, e de facto foi o que eles tentaram fazer neste disco, um pop extremamente livre, sem regras e sem preconceitos de espécie alguma, e acho que conseguiram perfeitamente. E um álbum que na altura chocou muitas pessoas por ser tão se calhar demasiado esquisito para muitos ouvidos. Mas um álbum que é dos álbuns mais importantes pela diferença, por isso é que há bocado também falava no álbum do Mulheres de Tadá, porque são dois álbuns que fogem ao conceito do pop feito de maneira certinha, porque estes álbuns vão para campos até
mais,
mais experimentais, exatamente, e daí este álbum continuar a ser um dos álbuns incontornáveis da música portuguesa, porque não há bandas que consigam fazer o que os Pop Del Arte fazem por mais que tentem, nem o que faziam os Mulheres de Tadá.
Um pouco as bandas que acabaram por abrir o caminho à legião de bandas que temos hoje no panorama nacional.
Sim, se bem que houve bandas que já tentaram se calhar chegar aos calcanhares do que faziam os Pop Del Arte no início, e que fizeram talvez no outro grande álbum que eles têm, que é o Sex Symbol, lançado para uma editora grande, foi na altura Universal. Pronto, se calhar grande demais para uma editora que não soube compreender a música dos Pop Del Arte. Antes de os contratarem, não compreendia, mas como os Pop Del Arte tinha uma legião de fãs até minimamente razoável, resolveram editar, um pouco como aconteceu com Os Uma Morta quando lançaram para a BMG. Pronto, e daí apareceram os maiores sucessos da banda, e também não souberam acompanhar, talvez porque são bandas que saem um bocado dos cânones daquelas bandas mais comerciais, não são nada comerciais, portanto aquilo se calhar assustou as próprias editoras, que não souberam como promover uma banda assim tão diferente.
Ficamos então com os Pop Del Arte, já agora o nome da faixa.
Chama-se Turim Veliz Estrada, uma das faixas mais antigas da banda.
Fiquemos então com os Pop Del Arte.
Oh,
regresso à sala dos discos, às prateleiras da letra M, neste caso Martha Wainwright, a irmã de Rufus Wainwright, ela que no início deste ano, em abril, sensivelmente, lançou o seu álbum de estreia depois de alguns EPs. O álbum é também homónimo, chama-se Martha Wainwright, e desse álbum estamos ainda a escutar o tema, a faixa 7 desse álbum, chama-se This Life. Para seguir, temos um senhor que gosta muito de visitar Portugal, passa cá a miúdas vezes.
Chama-se Mark Eisel, também vamos manter a mesma onda, meio folk. Um senhor que nasceu em 1959 na Califórnia, sob o signo de Capricórnio. Isto é sempre engraçado. Vamos escutar a faixa de abertura para o último álbum de 2003, The Ugly American. Entretanto, se bem que já saímos da seleção do nosso convidado, Nuno Ávila, eu ainda gostava de perguntar algumas coisas. Já subscuta, então. Queria perguntar, então, se utiliza muito a sala dos discos.
Raramente.
E
eu não digo
por alguma razão.
Eu ia dizer que não dizer quais é que eram as razões, porque muitas vezes aquela sala é difícil conseguir encontrar lá alguns discos.
Desorganizada.
Não, é porque às vezes acho que aqui há pessoas que não devem saber muito bem a ordem alfabética e, portanto, às vezes, de um bocado encontrei coisas fora do sítio que andei a recolocar.
Só para os mais desatentos, a letra M fica entre a letra L e a letra N.
Exatamente.
É a letra de hoje.
E depois, às vezes, não sou bem preparada para fazer um programa e vem pensar, vou passar aquele disco, chego lá e logo o que eu quero não está.
Pois, isso acaba por ser bastante complicado.
Por isso trago de casa, portanto, é melhor.
Em relação à música portuguesa, a música portuguesa tem uma cota própria na sala dos discos. Tem,
e ainda bem.
Tem pelo menos uma estante completa de
tem,
CDs.
Tem.
Também há algumas coisas em vinil. Dos álbuns que estão na música portuguesa, tu costumas utilizar alguma coisa para os santos da casa ou utilizas maioritariamente álbuns teus ou MP3?
Utilizo maioritariamente álbuns meus, porque para já também me dá mais facilidade eu em casa preparar o programa. Pronto, assim estou em casa, vejo o que é que lá tenho, já sei mais ou menos o que é que tenho e o que é que não tenho e utilizo. Às vezes há uma coisa ou outra que eu não tenho e que vou buscar ou que vou ir sacar ao computador. O computador às vezes é útil, porque eu preparo normalmente o programa para 13 temas, só que às vezes os 13 temas não é suficiente, então para fechar ou para acabar vou buscar qualquer coisa ao
para
computador.
Para encher o chouriço, como se costuma dizer. Então ouvimos de fundo.
Então tu... Desculpa, Sara. Ainda dentro do assunto de sala dos discos, que se calhar propunhas era uma maior organização, pelo menos as pessoas que utilizam.
Sim, não deixarem as CDs como estão em cima da mesa, porque isso estraga os CDs. Eu acho que as pessoas em casa não deixam ficar os CDs em cima da mesa, ou se calhar deixam, por isso é que não é habituado a deixar.
Mas são
aqui.
Deles, exato, mas são deles. Pronto, e eles lá sabem. Mas
isso diziam, opa, os seus CDs deviam estar arrumadinhos, as pessoas deviam ter mais cuidado ao manusearem os discos, não meterem dadas, não estragarem as caixas, não danificarem os livrinhos que lá estão dentro, porque tem informação às vezes importante para quem está a fazer o programa. Se as coisas fossem mais bem tratadas, se a gente pensasse que cada disco que lá está é um disco nosso, quando pegasse nele, tivesse cuidado, acho que as coisas duravam
um bocadinho mais.
E acho que de vez em quando podia-se formar aqui uma brigada da RUC para também limpar um bocado aquele pó aos CDs.
Sim.
Isto agora a procurar lá os CDs, fica com os dedos um bocado castanhos.
Isto agora nas férias, que também não há assim muito para fazer, se calhar.
Deve ser ali um conjunto de tácaros ali a passear por entre os discos.
Sim, voltamos a relembrar os nossos ouvintes que, se quiserem conhecer a sala dos discos da RUC, é só dirigirem-se aqui à rádio e falarem com quem estiver na secretaria.
E depois passam por um detector de metais, depois quando saírem, não é?
Também podem visitar o nosso blog em saladosdiscos.blogspot.com e também podem deixar o vosso comentário ou também, no caso de quererem vir visitar, podem deixar a vossa marca que gostariam de visitar e tal, pois podemos combinar qualquer coisa.
Um blog, por enquanto, ainda está em vazio, mas já tem comentários. Para não deixarmos o Sr. Mark Eitzel passar sem cantar em voz alta, ficamos então com o resto que sobra do primeiro tema do seu último álbum, Western Sky. Última escolha da prateleira M da sala dos discos Rook, por M de Manson, uma banda britânica. De qual a Andrea tem mais alguns pormenores.
Eles nasceram em 95 e foram-se em maio de 2003. Entretanto, deixaram-nos três álbuns, dos quais ouvimos o primeiro, lançado em 96, Attack of the Grey Lantern. Depois ainda lançaram outro em 99 e outro em 2000, que rimam. O primeiro é Six e o segundo é Little Kicks.
Estamos a ouvir de fundo ainda Egg Shaped Fred, não sei muito bem dedicado a quem. Estamos então na reta final já da Sala dos Discos. Agradecemos a presença do Nuno Ávila, que hoje trouxe um pouco dos programas que faz na Rádio Universidade de Coimbra. Eu não sei se volto. A Sala dos Discos volta de certeza quinta-feira.
Vais para o Sudoeste.
Sim, também com música portuguesa por lá. A Sala dos Discos 2 volta na quinta-feira. Até lá, vão passando pelo nosso blog, saladosdiscos.blogspot.com. Vão deixando os vossos comentários e críticas. Já a seguir vem outro programa na RUC. Mantenham-se sintonizados nos 107.9 da Rádio Universidade de Coimbra.